Vem aí as ruas de Quaraí.
A primeira eleição municipal do século XX em Quaraí aconteceu em 28 de setembro de 1900, que elegeu Francisco Flores da Cunha como intendente. Entre os conselheiros eleitos estava o cidadão Olavo Alves Saldanha, que na eleição de 1904 seria eleito o novo intendente. E entre os conselheiros é também eleito o senhor João Máximo dos Santos, que na outra eleição de 1908 será eleito intendente. A eleição para o quatriênio de 1912 a 1916 traz novamente como intendente o coronel Miguel da Cunha Correia, agora na condição de eleito e não como vice, que completou o mandato do falecido D'Artagnan Tubino. Essa eleição, ocorrida em 28 de setembro de 1912, elegeu também, como um dos 9 conselheiros, o Dr. José Conrado Wagner, e que será eleito intendente na próxima eleição realizada em 28 de setembro de 1916. O Dr. Conrado Wagner é o primeiro intendente reeleito pelo voto nas urnas. Governou Quaraí de 15 de novembro de 1916 a 24 de dezembro de 1924, quando passou o governo para o Dr. Ascânio Tubino, que fora conselheiro na gestão passada, isto é, de 1920 a 1924, assim como o Dr. Francisco da Cunha Correia, que será intendente eleito no quatriênio de 1928 a 31. A Revolução de 30 é um marco divisório entre a República Velha, iniciada com a proclamação em 1889, e a República Nova, proclamada por Getúlio Vargas. Deste breve relato, podemos concluir que, durante a República Velha, os cidadãos que governaram Quaraí passaram pela experiência de legisladores, que o Dr. Conrado Wagner foi o primeiro a ser reeleito pelo voto. Pelo ato número 142, de 10 de fevereiro de 1917, o intendente Dr. Conrado Wagner nomeou como vice o Dr. Júnior Marcelino de Souza, que assumirá o governo municipal por um período de 4 meses, a contar de 10 de fevereiro de 1919. São fatos marcantes da administração do Dr. Conrado Wagner a epidemia da gripe espanhola, que ceifou dezenas de vidas, principalmente na área rural. Esse foi o motivo do retardamento da abertura das aulas na zona da campanha, conforme ato número 153, de 2 de janeiro de 1919. Conrado Wagner reorganizou a banda municipal em 1919 e a extinguiu em 1921, pelo motivo da sensível diminuição das rendas municipais no corrente exercício, determinada principalmente com a falta de matança numa das charqueadas. Em novembro de 1920, o Conselho Municipal autorizou o Dr. Conrado Wagner, pela Lei nº 88, de 29 de novembro, a adquirir por compra o prédio em que funciona a intendência e a alienar o prédio e terrenos em que funcionou a intendência. Isto quer dizer que, onde hoje a Secretaria de Assistência Social, foi Prefeitura, Câmara de Vereadores, Delegacia de Polícia e Cadeia. O prédio atual da Prefeitura, que era a residência do primeiro prefeito, Sr. Francisco de Macedo Couto, passou a ser utilizado como sede do Executivo e Legislativo a partir de 1917 e comprado em 1920. A luz elétrica é outro fato positivo, que teve início com o ato número 172, de 9 de dezembro de 1919, quando foi lançado um empréstimo interno de 200 contos de réis destinados à montagem e instalação de uma usina e rede de iluminação pública e particular da cidade, em apólices de 5 contos de réis. Quaraí ganha luz elétrica municipal a partir de setembro, 7 de setembro de 1922. Centenário da Independência. Em dezembro de 1922, é aberta uma nova quadra a leste da de número 38 para a construção do quartel, onde hoje está o 5º RCMEC. Na Revolução de 23, o Dr. Conrado Wagner, por um espaço de pouco tempo, mas para fugir dos revolucionários de Adalberto Correia, emigra para Artigas e da cidade uruguaia continua governando Quaraí. Fato interessante. Pelo ato número 261, de 14 de novembro de 1923, o Dr. Conrado Wagner isentou de pagamento de taxas de enterro e arrendamento das catacumbas, pelo prazo de 4 anos, os legalistas que morreram em combate, os militares Tenente Horácio Castilhos da Silva e o alferes Brígido Rodrigues, e mais os civis Galdino Pereira da Luz, Gentil de Oliveira, Palmiro de Oliveira Pinto. O vice-intendente do segundo mandato do Dr. Conrado Wagner foi o senhor Tito Guerra. Em 1924, é feita a reforma da Lei Orgânica. Em 26 de maio de 1924, é criada uma escola noturna, numa sala de aula do Colégio Municipal. Esta aula noturna, destinada para alfabetizar adultos. É meu ponto de vista que um dos pontos positivos da administração do Dr. Conrado Wagner refere-se ao ensino, principalmente quando teve como secretário do município e diretor do Colégio Municipal o cidadão Dionélio Machado, que foi funcionário municipal a partir de agosto de 1919 até a sua ida para Porto Alegre em 22. Em 1920 é criada uma escola na Sanga da Areia, após um censo infantil que comprovou a densidade da população escolar. Foram criadas também 2 escolas no terceiro subdistrito, uma no Rincão da Boa União e outra no Boqueirão. Havia escolas no Salsal e na Serrinha. Em 1921, abre-se mais escolas, mais uma na Boa União e outra próxima à cidade, na Chácara da Sucessão de Pedro Munhoz, e mais outra escola no Quaraí Mirim. Também tinha escola nas imediações da Charqueada Novo Quaraí e no Pai Passo. Em 1923, é criada uma escola no lugar denominado Pontas da Sanga da Cruz. Podemos observar que o governo do Dr. Conrado Wagner colocou escolas em toda a zona rural de Quaraí. O Colégio Municipal, sob a direção do Dionélio Machado, desde 1º de março de 1920, aumenta o número de professores e abriga os professores municipais rurais que foram obrigados a fazer um estágio no referido colégio, pelo tempo necessário para que aprendessem um novo método, chamado Método João de Deus. Este enfoque sobre a atualização de um novo método de ensino para todos os professores municipais é o suficiente para comprovar que a educação foi um dos pontos mais significativos dos 8 anos da administração do Conrado Wagner, que continuou na política, sendo eleito vereador em 2 de dezembro de 1935. E empossado em 15 de fevereiro de 1936, quando foi eleito como prefeito o Dr. Aldo Pereira Júdice, que renunciou ao mandato em 20 de outubro de 1937. O motivo? Aldo Pereira Júdice discordava do panorama político nacional que se aproximava. Aproximava-se a ditadura de Vargas. Assume como prefeito, conforme a lei orgânica, o vereador que a Câmara escolheu por votação. Em 22 de outubro de 1937, o novo prefeito é o senhor Álvaro de Souza Tubino, para completar o mandato. Em 5 de novembro de 1937, é implantada a ditadura do Estado Novo. O poder legislativo é suprimido até o ano de 1945. Em Quaraí, assume temporariamente o executivo o juiz de direito dessa comarca, Dr. Almiro Calduro, até a designação do Dr. Bento Lima Júnior, o Dr. Batuca, como interventor. O Dr. Batuca governou Quaraí de dezembro de 1937 a março de 1946. O advogado Dr. Conrado Wagner muda sua residência para Porto Alegre, onde, a convite do general Dalto Filho, que era interventor federal no Estado, ocupou o cargo de procurador-geral do Estado e depois recebeu o cartório de registro civil da 2ª Zona de Porto Alegre. Dr. Conrado Wagner faleceu em Porto Alegre em 1963. O dentista Dr. Bento Lima Júnior, Dr. Batuca, iniciou a vida pública quando foi nomeado secretário do município em 16 de fevereiro de 1909. Permaneceu no cargo até que pediu exoneração em novembro de 1912. Dr. Batuca nunca foi vereador. Foi prefeito, como dissemos, de dezembro de 37 a março de 46, prefeito nomeado. Retornou ao executivo na condição de vice-prefeito, agora eleito, no quatriênio de 1952 a 55, na gestão do Dr. Saul Brum Saldanha. Dr. Batuca foi o primeiro professor designado para o Ginásio Estadual de Quaraí. Esse ginásio foi criado por decreto em 2143, de 16 de novembro de 1946, e começou a funcionar em março de 47, quando o Dr. Batuca foi designado para a cadeira de matemática e para a direção do referido ginásio. Batuca desistiu da nomeação em favor do Dr. Eugênio Gomes Oteiro. Talvez o Dr. Batuca soubesse que assumiria a prefeitura meses após. Talvez. Os adversários políticos atribuíam ao Dr. Batuca a seguinte frase: Quaraí não deve nada e Quaraí não precisa de nada. Esta teria sido a resposta dada pelo interventor de Quaraí, o Dr. Batuca, ao presidente Getúlio Vargas durante um encontro na Estância Azul, propriedade do Dr. Lauro Dornelles Macedo, parente do presidente Vargas. A frase atribuída ao Dr. Batuca encerra duas grandes verdades sobre a sua administração. Primeiro, não deve nada. É verdade que a gestão do Dr. Batuca primou pela lisura no trato de dinheiro público. Segundo, não precisa de nada. Também é verdadeira se analisarmos que nesse período de 9 anos, de 38 a 46, é que Quaraí viu chegar e aqui se estabelecer uma rede de repartições públicas, todas elas sobre o controle político do Dr. Luiz Pacheco Prates, que foi o maior caudilho político dos tempos modernos da nossa cidade. E também foi deputado. Dos atos e fatos que marcaram a administração do Dr. Batuca, listaremos apenas alguns. Decreto número 1, de 14 de dezembro de 37, quando assumiu, criou o Estatuto dos Funcionários do Município de Quaraí. Instituiu o Diretório Municipal de Geografia, considerando a necessidade e importância do conhecimento de todo o território do município e seus variados aspectos e potencialidades. Isso aí é importante. Isso aí é feito para que se trace um planejamento de governo, coisa que muitos dos atuais governos não fazem. Retomou para o município mais de 20 terrenos dados a particulares que não cumpriram o compromisso de construírem no prazo estipulado. Comprou um campo para instalar o aeroporto. Quaraí já teve linha de aviões. Inaugurou a estação ferroviária, quer dizer, os trilhos chegaram até a cidade. Doou para a Associação Rural de Quaraí uma área de campo de 871.200 metros quadrados, que hoje é o Parque João Batista de Castilhos do Sindicato Rural. Pelo decreto número 8, de 20 de março de 1938, doou parte da extinta Praça Rio Branco para o governo federal, onde foi construída a Vila Militar dos Oficiais. Doou à Legião Brasileira de Assistência um quarteirão, onde foram construídas casas populares. É a primeira vila de casa popular de Quaraí. hoje a Vila da Legião. Foi sob sua responsabilidade a construção do prédio da Escola Brasil por doação em testamento do Coronel Barruim. Em 1942, as escolas municipais passaram a adotar o mesmo programa de ensino das escolas estaduais. Quer dizer, se quebrou aquele tabu, escola municipal é inferior no ensino quanto a escola estadual. Batuca nivelou. Embelezou a praça e construiu um coreto central e mais duas quadras, uma de tênis e outra de vôlei. Construiu uma escola na Sanga da Areia, a Escola Barruim, ainda com verba deixada pelo Coronel Barruim. O Banco do Brasil, o Banco do Rio Grande do Sul são instalados em Quaraí ainda, que sem sede própria, no tempo do Batuca. A Exatoria Estadual, Correios e Telégrafos, Posto de Saúde, Maternidade Rosinha Santos Prates, Lar Abrigo para Idosos e para Crianças Órfãos, tudo isso foi feito na época do Batuca. Um aspecto negativo que se iniciou na administração do Batuca foi o decréscimo da população de Quaraí, ou seja, o censo de 1940 registrou que Quaraí tinha 17.118 habitantes. 10 anos depois, o censo de 50 acusou apenas 15.526 habitantes. Por quê? Acabaram-se as charqueadas. Em março de 1946, o Dr. Batuca, por motivo de saúde, deixa o cargo de prefeito para ser completado pelo Dr. Saul Brum Saldanha, que governará o município pela primeira vez, de 1º de março de 1946 até 2 de janeiro de 1947. Embora sem a presença do Legislativo, a quem compete a fiscalização do Executivo, no período da administração do Dr. Batuca, o valor orçado para o exercício do ano nunca foi ultrapassado. Ao contrário, sempre fica sobra em dinheiro para o ano seguinte. Daí ser verdadeira a primeira afirmativa. Afirmativa que o Dr. Batuca teria dito. Quaraí não deve nada.
Salamanca FM e Prefeitura Municipal de Quaraí apresentaram As Ruas de Quaraí.